Bezat Hashem, Daf Pei Hei, Amud Aleph, a gente está começando uma nova Mishnah. Como a gente está falando nos últimos Dapim, da mitzvah de Kisui Adam, a mitzvah de cobrir o sangue que foi derramado na Shkitah, a nossa Mishnah agora vai tratar em qual caso, qual exatamente foi a Shkitah feita, sobre a qual temos a obrigação de cobrir o sangue derramado. Fala a Mishnah, a Shochet, Velenze Treifá. A pessoa que faz shkita no animal, porém, depois que a gente abre o corpo dele, a gente descobre que o animal é uma treifá, ele tem um defeito interno. Logo, sua carne não é kashé. Veshochet levodat kechavim, ou a pessoa que faz a shkita tendo a intenção de fazer um serviço idólatra, também nesse caso a carne é proibida. Veshochet chulin bifnim, ou a pessoa que faz shkita de um animal que não foi santificado dentro do Beit HaMikdash, o que é proibido, vekotim bachutz, ou que a pessoa faz shkita de um animal santificado fora do Beit HaMikdash. E também, mais um caso, chaya va'of haniskalim, um animal da categoria de chaya ou da categoria de of, que eles devem ser mortos, porque eles mataram uma pessoa. A pessoa que faz shkita em todos esses casos é uma shkita que não implica nisto que a carne se torna kashé. Sobre este caso, com relação à lei de Kisui Adam, a lei de cobrir o sangue, traz a Mishnah uma discussão. Rebbe Meir, Mechaev, Rebbe Meir diz que mesmo que a shkita não torna a carne kashé, mesmo assim, a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue que foi derramado neste abate. Vachachamim, potrim, porichachamim, isentam. Dizem que a pessoa, nesse caso, não tem a obrigação de cobrir o sangue, uma vez que a shkita não tornou a carne do animal kashé. Um último caso, diz o Mishnah, a shochet venitnabla beado, a pessoa que faz uma shkita, e durante o processo da shkita, a pessoa faz algum erro, o animal se torna uma nevelá, ele corta no local errado, ele faz um movimento errado. Hanocher, ou a pessoa que corta no sentido errado, cortando por trás ou rasgando o pescoço do animal. Viamehaker, ou a pessoa que arranca os dois tubos do pescoço do animal, matando assim o animal. Patur melechassot, todos concordam que isso não é considerado uma shkita. E uma vez que o animal não morreu através de uma shkita, não temos a mitzvah de cobrir o sangue. Ou seja, se a gente dá um tiro na cabeça do animal, não temos a mitzvah de cobrir o sangue, porque ele não foi morto através de uma shkita. Somente se ele morreu através de uma shkita. Os casos vistos acima é uma shkita inválida. Sobre esse caso, temos uma discussão entre Meir e Hachamim. Agora, vamos relembrar. Esse tópico da shkita que não torna a carne kashé já foi visto no perek passado. No perek anterior, com relação à lei de Otoved Benô, a proibição de matar um animal e o seu filhote no mesmo dia. Também lá tínhamos uma discussão entre Rebbe Meir e Rebbe Shimon. Quando Rebbe Meir dizia que mesmo que a shkita não torna a carne permitida, ainda temos a proibição de Otoved Benô, de fazer shkita no filhote no mesmo dia, Rebbe Shimon dizia que não. Rebbe Shimon dizia que se a shkita não é uma shkita válida e não torna a carne do animal kashé, não tem a proibição de Otoved Benô. E a mesma discussão aparece na nossa Mishnah com relação à obrigação de cobrir o sangue. Amar Rabbi Chiya Bar Ava, diz Rabbi Chiya Bar Ava em nome de Rabbi Yohanan, Ra'a Divrei Rebi, o Rebi que compilou as Mishnayot, Dvarav Shel Rebi Meir Be'otoved Benô. Com relação à discussão de Rebi Meir e o Rebi Shimon, no tópico do perek anterior, a proibição de Otoved Benô, de matar um animal e o seu filhote no mesmo dia, naquele caso, o Rebi sustentava como o Rebi Meir. O Rebi Meir dizia, relembrando, que mesmo que a shkita não torna a carne kasher, mesmo assim, continuamos tendo a proibição de Otoved Benô. Então o Rebi, com relação àquele assunto de Otoved Benô, ele concordou com o que disse o Rebi Meir. Veshna'o bilshon chachamim. E por isso, quando ele escreveu a Mishnah, no Perek passado, ele menciona a opinião de Meir como Hachamim, como a opinião dos sábios. Ou seja, é uma opinião que está em acordo na maioria dos sábios, e assim a lei deve ser fixa. Ou seja, o Rebbe sustenta que com relação ao assunto de Otov et Benô, os sábios concordaram que a lei fica como o Rebbe Meir. E por isso, quando ele escreve a Mishnah, ele frisa que a opinião de Rebbe Meir, que diz que mesmo que a Shkita não torna a carne kasher, ainda temos a proibição de Otov et Benô, essa é a opinião de Chachamim, essa é a opinião dos sábios. Ou seja, é a opinião da maioria dos sábios e assim a lei deve ser fixa. Vedrebi Shimon bekisui Adam, veshno bishu Chachamim. Porém, no nosso Perek, com relação à obrigação de cobrir o sangue, kisui Adam, o Rebbe sustenta que a lei fica como o Rebbe Shimon. O Rebbe Shimon que diz que se a Shkita não torna a carne kasher, não temos a obrigação de Otov et Benô. E por isso, na nossa Mishnah que vimos agora, a opinião de Rebbe Shimon aparece como a opinião de Rahamim, a opinião da maioria dos sábios. Então, resumindo, é muito claro. O Rebbe Meir e o Rebbe Shimon discutiram. A discussão deles cabe em dois casos, tanto as questões de Otov et Benô e tanto as questões de Kisui Adam. Porém, o Rebbe, que compila a Mishnah, ele sustenta que a lei fica como o Rebbe Meir, no caso de Otov et Benô, e a lei fica como o Rebbe Shimon, no caso de Kisui Adam. E por isso, na Mishnah de Otov et Benô, ele menciona o Rebbe Meir como sendo o Chachamim, e no caso de Kisui Adam, ele menciona o Rebbe Shimon sendo como Chachamim. Agora, vai tentar entender por que, neste caso, a gente vai atrás da opinião de Rebbe Meir, e no outro caso a gente vai atrás da opinião de Rebbe Shimon. Fala então, Agmará, Maitama de Rebbe Meir ve Otov et Benô, com relação ao assunto do Perek anterior, Otov et Benô, a proibição de matar um animal e seu filhote no mesmo dia. Qual que é o motivo da opinião do Rebbe Meir, que disse que mesmo que a Shkita não torna o animal kasher, mesmo assim temos a proibição? Amar Rebbe Yoshua ben Levi, responde Rebbe Yoshua ben Levi, Gamar, Shkita, Shkita, Shkita e Chutz. O Rebbe Meir, ele aprende uma Gzirah Shavah, ele faz uma comparação entre a proibição de Otov et Benô, na qual aparece o verbo Shkita, Shkot, e aparece também, com relação ao assunto de Shkita e Chutz, a proibição de fazer uma Shkita de um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Mahatam Shkita Shina Roya Shma Shkita Afahanami Shkita Shina Roya Shma Shkita. Assim como com relação a Shkita e Chutz, mesmo que a Shkita não torne a carne kasher, porque foi um pecado sacrificar um animal santificado fora do Beit HaMikdash. A gente vê que mesmo que a Shkita não torne a carne kasher, mesmo assim é uma Shkita que válida e tem peso, assim também, com relação a Otov et Benô, sustenta Rebbe Meir, que mesmo que uma Shkita que não torna a carne do animal kasher, ainda temos a proibição de Otov et Benô. Já o Rebbe Shimon, que discute, Maitaima, qual que é o motivo da opinião de Rebbe Shimon? Amar Ravani Bar Patish, responde Ravani Bar Patish, Gamar Mitvoach Tevach Veachen. O conceito de fazer uma Shkita, em outras palavras, Tevoach Tevach, com relação a Yosef no Egito, também aparece. Assim como lá o conceito da Shkita aparece como sendo uma Shkita que tornou a carne kasher no caso de Yosef, assim também no nosso caso. Assim diz o Rebbe Shimon. Por que então o Rebbe Meir não concorda com o que diz o Rebbe Shimon? Responde o Rebbe Meir, Danim Shkita Mishkita Vein Danim Shkita Mitvicha. No caso de Yosef, o conceito do abate aparece em outras palavras, aparece como sendo tvichá, que é um sinônimo da Shkita. Porém, já aqui, no nosso caso de Otov et Benô, aparece o verbo na forma de Shkita, a gente compara isso a Shkutei Chutz, e não ao caso de Yosef, onde o verbo aparece como tvichá. Pergunta agora, Manafkamina, qual que é a diferença entre tvichá ou Shkita? Ah, tá de Bishmael, a gente sabe o que disse o Bishmael, Vishava Kohen Uba Kohen, Zui Shiva Vibia. Às vezes o mesmo verbo aparece em duas maneiras, como Shiva e Bia, assim também, Shkita e Tvicha, é a mesma coisa. Não temos que fazer essa diferenciação. E sim podemos comparar אותו ואת בנו, כמו מוכר זו יוסף, עשים כמו מופז רבי שמעון. הספונג' רבי מאיר, הנה מילי חדלי כדדמלי, אבל אי חדדמלי, מדדמלי ירפינה. דיוז רבי מאיר, ז'קי תמוס דו אופסוינס, פודמוס קומפרה וכזו יוטו ואת בנו, כום שחוטי חוץ, אונג'ה עובר בו הפרסי דמז במנרה, שחיטה היא שחיטה, פודמוס קומפרה כמו מוכר יוסף, onde o verbo aparece de uma forma diferente, shchita e tvicha, é preferível a gente comparar ao caso onde o verbo aparece da mesma maneira. Por isso, o Meir compara a lei de Otovet Beno com o caso de Shutei Chutz, assim como lá a shchita não torna a carne kasher, assim também um animal que passou uma shchita que não tornou sua carne kasher, ainda está incluso na proibição de Otovet Beno e não podemos matar o seu filhote no mesmo dia. Continua a Gemara esclarece o Rebbe Shimon Nami Nigmor Mishkutei Chutz. Por que o Rebbe Shimon não concorda com este argumento e aprende de Mishkutei Chutz? Responde o Rebbe Shimon Danim Chulin Mechulin Vedanim Chulin Mekotchi. O nosso caso de Otovet Beno, de matar um animal e seu filhote, se trata sobre Chulin, animais que não são santificados. E a proibição de Mishkutei Chutz se trata de um animal santificado. A gente não compara esses dois casos. O Rebbe Meir, já o Rebbe Meir argumenta e diz Atu Otovet Beno Bekotchi Mi Lo Nahig, a proibição de Otovet Beno, a proibição de matar um animal e seu filhote no mesmo dia, ela rege também com relação a animais santificados. E por isso, não temos o problema de comparar esse psukim. Esse argumento do Meir é muito forte. Hainu de Kamar Ebchia, e por isso diz Ebchia Raarevi de Valsh Ebmeir Otovet Beno Vishnao Bishon Chamin. Nisso concluiu Ebchia que o Rebbe, o autor da nossa Mishnah, ele sustenta que a lei fica como o Rebbe Meir no caso do Dr. Ved Beno. E por isso, assim, já que o argumento do Rebbe Meir foi convincente, e por isso a gente vai atrás do Rebbe Meir no caso do Dr. Ved Beno, e dissemos no perek anterior que a proibição de matar um animal e o seu filhote no mesmo dia, ela é válida mesmo num caso que a shchitá feita no primeiro animal não é uma shchitá que tornou a carne do animal kasher. Agora vamos passar para o segundo assunto. O outro assunto é que se dá a mitzvah de cobrir o sangue. Com relação a este segundo assunto, vimos que a lei foi fixa como Rebbe Shimon e não como Rebbe Meir. E por isso disse Rebbe Shimon que a shchitá, se a shchitá não torna a carne kasher, como por exemplo a pessoa que faz uma shchitá num serviço idólatra, no qual a carne não se torna kasher, nesse caso não temos a obrigação de que o Suyadam de cobrir o sangue. Então, vamos lá. Mai, taima, derbimeir, que Suyadam, qual que é o motivo derbimeir com relação ao segundo assunto de que Suyadam, o derbimeir disse que mesmo que a shchitá não torna a carne kasher, mas assim temos a mitzvah de que Suyadam, amar o shemel lakish, responde o leish lakish, gamar shficha shficha mishkutei chutz. Assim como aparece, aparece johar, o verbo johar, o sangue, no nosso contexto, e aparece também com shkutei chutz, com relação à proibição de fazer um sacrifício fora do Betamigdash. Malia lan shkita shena reya shma shkita afkan shkita shena reya shma shkita. Assim como lá, a shkita que não torna a carne kasher tem um peso, assim também no nosso caso. Daqui concluiu o Rebbein que mesmo a shkita que não torna a carne kasher também tem-se a obrigação de comer o sangue. Rebbe Shimon, já o Rebbe Shimon argumenta Asher Yachel, Ktiv. É dito que a pessoa que vai fazer uma shchitá de um animal, Asher Yachel, que vai ser comido, aí temos a obrigação de cobrir o sangue. Num caso que a shchitá não permite a carne, não torna a carne kasher, o animal não vai ser comido. Rebbe Meir, Haul Meir Teotameu. Já o Rebbe Meir diz que essas palavras dizem no Pasuk que é um animal que vai ser comido, isso vem excluir uma espécie de animais impuros, uma espécie de animais que não são kasher. Nesse caso, realmente, não temos a obrigação de cobrir o sangue. Mas não vem excluir uma espécie kasher, que a shchitá foi feita de uma maneira que não torna a carne kasher. Rebbe Shimon, já veio o Rebbe Shimon e argumenta, você está dizendo que uma ave, por exemplo, que não é kasher, uma avestruz, que não é um animal kasher, se a gente faz shchitá, não temos que cobrir o sangue. Por quê? Porque o Pasuk diz que a shchitá foi feita de uma maneira que a carne vai ser comida. Também quando o ato da shchitá foi feito de maneira imperfeita, também a carne não é kasher. Pelo mesmo motivo, temos de dizer que não temos a obrigação de cobrir o sangue. Esse argumento de Reb Shimon é muito forte. Vehaino de Amar Reb Chia, sobre isso falou Reb Chia, Rad, Reb, de Reb Shimon, Reb Kisui Adam, Shnobel Shon Chamim. Por isso, Reb Meir, com relação a esse assunto, concorda com o argumento de Reb Shimon. E por isso foi dito na nossa Mishnah, que com relação ao segundo assunto, que é a mitzvah de cobrir o sangue, se a Shkita não torna a carne kasher, não temos obrigação de cobrir o sangue derramado. Amar Reb Ava, diz Reb Ava. Vimos uma discussão entre Reb Meir e Reb Shimon. O Reb Meir diz que uma shkita que não torna a carne kasher é considerada uma shkita. E o Reb Shimon disse que uma shkita que não torna o animal kasher não é considerada uma shkita. Vem o Reb Abba e diz: Lo lakol amar Reb Meir shkita shenariah shen shkita. Veja bem, o que diz o Reb Meir que uma shkita que não torna o animal kasher é considerada uma shkita, isso não é uma regra geral. Porque Moder Reb Meir, também o próprio Reb Meir concorda que o animal sobre o qual foi feita essa shkita não se torna kasher. A gente vê que o Reb Meir não diz que em qualquer caso essa shkita é considerada uma shkita. Mais pra frente a gente vai voltar a explicar essas palavras. Continua o Reb Abba e diz: Velo lakol amar Reb Shimon shkita shenoria lav shashkita. Assim também, o que disse Reb Shimon, que uma shkita que não torna o animal kasher não é considerada uma shkita, isso não é uma regra geral. Moder Reb Shimon shemetarata minei nevelah. Porque o próprio Reb Shimon concorda que quando a gente faz a shkita num animal que é terifá e tem um defeito interno, essa shkita, ela é válida e ela purifica o corpo do animal, uma vez que o animal morto não vai ter uma impureza de nevelá e sim de treifá. Até aqui as palavras de Reb Abba. Agmará analisa. Amar mar, vimos que disse Reb Abba, lo lakol amar Reb Meir shkita shenareya shma shkita. O que disse Reb Meir, que a shkita que não torna um animal kasher não é uma regra geral, porque modelo Reb Meir shen mitirata beachila. Reb Meir concorda que o animal não é kasher numa shkita inválida. Até aqui as palavras dizem, Abba, pergunta mais rapshita. É óbvio, treifá, beshkita, mi, mishtara. A gente está falando de um animal que é uma treifá, um animal que tem um defeito interno, e a gente fez shkita neste animal. Sobre isso falou Reb Meir que isso é considerado uma shkita, e temos a obrigação de Otoved Benod, de Kisui Adam, etc. É óbvio que o Reb Meir não diz que o animal é kasher. A gente sabe que o animal que é uma treifá, um animal que tem um defeito interno, não é kasher. Não precisamos de Reb Abba para dizer isso. O que o Reb Abba quis dizer, então? É óbvio que ele não veio dizer esta lei simplória que uma treifá não é kasher. Lotzlicha. O Reb Abba, então, se trata sobre um caso específico. Leshochet da treifá. Uma tzaba ben tetchai. Se trata que a gente faz a shkita num animal que é uma treifá e tem um defeito interno, e dentro da barriga desta fêmea encontramos um filhote que ele já está no seu nono mês de gravidez e ele já é um, ele já tem seu corpo formado. Sarga da tachamina, eu poderia errar e achar oil de amar meir shkita shenaro yashma shkita tihanele shkita timo velo libae shkita. Eu poderia achar que uma vez que o Reb Meir disse que a shkita é considerada uma shkita, então mesmo que a mãe não é kasher porque é uma treifá, mas o filhote vai ser kasher, e basta a shkita da mãe, a gente já pode comer a carne do filhote. Kamashmana, veio o Reb Abba e frisou que o Reb Meir diz nesse caso que precisamos fazer shkita neste filhote. Como é que pode ser? Veamer Reb Meir, disse Reb Meir, bem quarta está um shkita, vimos já no pérec anterior, faz dois para aqui, a opinião de Reb Meir que diz que se a gente faz a shkita no animal, mesmo que o animal é kasher, e a gente faz uma shkita kasher, mesmo assim, se o filhote já completou 9 meses de gravidez e ele tem seu corpo formado, a opinião de Reb Meir é que ele não está isento da shkita por causa da shkita da mãe. Essa é a opinião de Reb Meir, como vimos. Logo, é óbvio que a shkita que foi feita na mãe, que é treifá, não vai isentar o filhote da shkita. O que então veio dizer Reb Abba? Responde a Gemara. Lotzicha, derebi savar laquele Reb Meir, ve savar laquele Rabanan. A gente não está falando sobre a própria opinião do Reb Meir. E sim, a gente está falando da opinião de Rebbe. O Rebbe ele concorda parcialmente com o Rebbe Meir e concorda parcialmente com o Chachamim. Salvar lá que Rebbe Meir de Amar Shchita Shinaureya Shma Shchita. Por um lado, ele concorda com o que disse o Rebbe Meir, que a Shchita, mesmo que não torna a carne kasher, é considerada um ato de Shchita. Por outro lado, Salvar lá que Rabbanan de Amar Shchita Timom et Arato. Por outro lado, num caso de Ben Pukwa, num caso de um animal que foi encontrado dentro da Bahia da Mãe, ele sustenta como Rahamim, que dizem que mesmo que o filhote já completou 9 meses, se a Shkita da mãe foi feita como se deve, o filhote está isento da Shkita. Uma vez então que ele sustenta que a Shkita da mãe isenta o filhote, Tehanele Shkitat Imo Velo Libai Shkita. Eu poderia achar então que, segundo o Rebbe, uma vez que a gente fez Shkita na mãe, mesmo que a mãe é uma treifá, o filhote de 9 meses que está na sua barriga está isento da Shkita. Porque se fosse um animal kasher, Hamim sustentam, e o Rebbe concorda com Hamim, que o filhote está isento. Porém, nesse caso, o animal tinha um defeito, era uma treifá. Eu poderia achar que nesse caso o Rebbe iria sustentar que o filhote está isento da Shkita? Kamash malan. Isso que veio Rav Ava esclarecer. Que o Rebbe, que concorda parcialmente com o Rebbe Meir, e diz que a Shkita, que não torna o animal kasher, é considerada uma Shkita, mesmo assim, caso a gente faça Shkita de uma treifá, isso não isenta o filhote de 9 meses de fazer Shkita e ainda não podemos comer a sua carne. Essa é a explicação da primeira parte das palavras de Rebbe Ava. Vamos continuar agora a analisar a continuação das palavras de Rebbe Ava. Disse então o Rebbe Ava, ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שנראה עליו שמה שחיטה. O que diz Rabbi Shimon que uma shkita que não torna o animal kasher não é considerado um ato de shkita, isso não é uma regra geral, porque modelo Rabbi Shimon shmetar otom e deverá. Porque o Rabbi Shimon disse que quando a gente faz a shkita em uma treifá, a gente pega um animal com um defeito interno e faz uma shkita, o animal não é impuro tão quanto uma nevelá, um animal que morre não sendo através de uma shkita, que tem um nível de impureza maior, ele tem um nível de impureza menor, o que é chamado de treifá, e não neveilá. Assim diz Rebbe Ava. Pshita, fala Gemara, essa também é uma lei óbvia. De Amar Raviuda Amarav. Como disse o Raviuda, no nome de Rav, Amar la bematnita tana, e há quem diz que isso foi dito numa outra Mishnah, o Pasuk fala, Chiamut min habema. É dito no Pasuk que quando vai morrer dos animais, o corpo do animal morto é impuro. Miktzat beema metama, miktzat beema ina metama. É dito então que quando vai morrer dos animais, parte dos animais, a gente vê que existe parte dos animais, existem certos casos que quando o animal está morto ele não impurifica. Veizu, zutrifa, shenishketa. Daqui aprendemos que se o animal passou o processo de uma shkita, mas ele não é kasher por ter um defeito interno, nesses casos, que será uma treifá, ele não é impuro assim como uma nevelá. Ou seja, essa já é uma lei óbvia que já foi dita no Pasuk. Por que precisávamos do Rebbe Abra para nos esclarecer isso? Lotzricha, explica a Gemara então, qual que é a intenção do Rebbe Abra? Leshochet ta treifá, veichulin ba'azara. Se trata, num caso, que a pessoa pega um animal, que é uma treifá e tem um defeito interno, e faz shkitar esse animal, porém, faz a shkitar dentro do Beit HaMikdash. O animal não está santificado. E ele foi abatido dentro do Beit HaMikdash, o que é uma proibição. Detalhe. Sobre esse caso, foi dito na Braita. A shochet da treifá, a pessoa que faz a shkita num animal que é uma treifá, e ele tem um defeito externo que torna ele uma treifá, ou que depois da shkita a gente descobriu um defeito interno, nos dois casos, se era um animal que não foi santificado e ele foi abatido dentro do Beit HaMikdash, o que é proibido, Rebbe Shimon Matir. O Rebbe Shimon diz que já que não é uma shkita que torna a carne kasher, e se não é considerado uma shkita, logo a pessoa não fez a proibição de lishchot chulin ba'azara, de fazer uma shkita num animal profano dentro do Beit HaMikdash, porque o ato não é considerado uma shkita, uma vez que não torna a carne kasher, e por isso a carne não está proibida. Não é Isurianá. Já Chachamim Omerim, Chachamim discutem e diz Osrim. A gente proíbe, já que esse animal foi abatido dentro do Beit HaMikdash, a carne está proibida. Até aqui a Braita. Sabe que a Tachamino Irvam Rabi Shimon Tarbanah Arma Lav Shchita Iklal? Eu poderia achar que já que disse Rabi Shimon que esse animal não é Isriana, é, segundo Rabi Shimon, é permitido ter proveito deste animal, mesmo que ele foi abatido dentro do Beit HaMikdash. O motivo do Rabi Shimon é que o ato não é considerado uma Shchita. Eu poderia entender que isso não é considerado de nenhuma maneira uma Shchita. Eima, me deliverá na Milometara. Então, até mesmo vai ser considerado um animal que morreu com uma morte comum, não através de uma Shchita. Logo, ele é impuro no nível de Nevilá. Kamashman. É isso que veio o Rabi esclarecer, que também sobre esse caso de a pessoa que pegou um animal que não é kasher, porque tem um defeito interno, e faz Shchita nesse animal dentro do Beit HaMikdash. Geralmente, um animal que passa uma Shchita dentro do Beit HaMikdash se torna Isurana, se torna proibido de ter esse proveito. Porém, nesse caso, diz o Rabi Shimon que isso não é considerado uma Shchita e é permitido ter proveito dessa carne, por exemplo, vender ela para uma outra pessoa. Eu poderia achar que uma vez que diz o Rabi Shimon que a Shchita não é considerada um ato de Shchita, então um animal é considerado que nem passou um processo de Shchita e ele é uma Nevelá, isso que veio o Rabi esclarece que não. Muito bem. Comenta então o Rav Papa. Ah, mas o Rav Papa lhe abaiei. Falou o Rav Papa lhe abaiei, vê se vá, Rabi Shimon, churin bazarad, oraita. Eu posso entender de todo esse debate que o Rabi Shimon sustenta que quando a gente faz, se a pessoa transgride uma proibição de Hulim Bazará, de pegar um animal profano e abater ele dentro do Beit HaMikdash, isso é uma proibição da Torá. E a carne se torna Isuriana, é proibido ter esse proveito dessa carne. Será que realmente o Rabi Shimon sustenta que é uma proibição da Torá e é proibido comer a carne? Amar lei, respondeu Abai, e sim, essa é a opinião do Rabi Shimon. Como podemos provar da Mishnah a seguir, Vatnan, como diz a Mishnah, Rebi Shimon Omer, diz o Rebi Shimon, Chulim, Shenishchetu, Ba'azara. A pessoa que fez a Shchita de um Chulim, de um animal profano, dentro do Beit HaMikdash, e serfu Ba'esh. Sua carne é proibida e deve ser queimada. Vechen, Chaya, Shenishchetu, Ba'azara. E assim também, uma Chaya, um animal que é uma Chaya, que geralmente não é trazido como um sacrifício. Se a gente faz o abate desse animal dentro do Beit HaMikdash, também deve se queimar a sua carne. Agora, essa segunda lei é uma lei de Rabanan. Porque segundo a Torá, é proibido pegar um animal que poderia ser santificado e trazer ele dentro do Beit HaMikdash. Já uma Chaya, não temos uma proibição segundo a Torá. É uma proibição dos nossos sábios. Analisa a Gemara. E a Marta, Bishlama de Oraita. Se a gente vai dizer que a proibição de fazer uma Shchita numa Behemá, um animal da categoria de Behemá, é uma proibição da Torá de fazer a Shchita desse animal dentro do Beit HaMikdash. Então podemos entender que vem os sábios e dizem, já que temos uma proibição da Torá em fazer a Shchita nesta Behemá dentro do Beit HaMikdash, vem os sábios e instituem que é proibido também fazer a Shchita numa Chaya dentro do Beit HaMikdash. Em ambos os casos temos que queimar a carne. Ela e a Marta de Rabanan, porém, se você vai me dizer que, segundo a opinião de Rabi Shimon, a proibição de matar uma behemá dentro do Beit HaMikdash é uma mera proibição de Rabanan e não uma instituição dos sábios, behemá maitai madirme atene mechad kochim, e o motivo dessa proibição de Rabanan, a proibição dos sábios, é que se a pessoa vai fazer a Shchita e depois vai comer a carne, a pessoa que vai ver vai achar que a gente está comendo carne de sacrifícios fora do Beit HaMikdash. E a pessoa vai achar que isso é permitido. Enquanto, na verdade, esse animal não era um sacrifício porque não foi santificado. Por isso vieram os sábios e disseram que a carne deve ser queimada. E Gufa dizerá, se a própria Shchita da Behemá, da categoria de Behemá, é uma instituição dos sábios, Ananei, como menino de Drag, dizerá, então não tem cabimento que sábios vão fazer uma outra instituição, um outro decreto, para não chegar nesse caso. Retomando, quando os sábios veem uma proibição da Torá, eles fazem uma proibição de Rabanan, eles aumentam uma proibição, uma instituição dos sábios, para a pessoa não acabar chegando na proibição da Torá. Como se fosse uma cerca para evitar a pessoa de chegar perto da proibição da Torá. Então dá para entender que temos uma proibição da Torá de comer a carne de uma behemá que foi abatida dentro do Beit HaMikdash, E os sábios dizem que mesmo a carne de uma raia também está proibida. É uma instituição dos sábios que foi feita para a pessoa não chegar a transgredir a proibição da Torá. Porém, se a própria proibição de ter proveito da carne da behemá já é uma instituição dos nossos sábios, com relação a essa proibição, não tem cabimento os sábios fazerem uma cerca em volta. Eles não fazem um decreto para que a pessoa não venha a chegar a transgredir uma proibição que ela própria é uma proibição dos próprios sábios. Ou seja, se a gente vê que o Rabi Shimon sustenta que a carne da Hayá, que foi abatida dentro do Beit HaMikdash, está proibida, a gente vê que a carne da Behemá é uma proibição na Torá, e por isso os sábios instituem e proíbem também a carne da Hayá. Como está a Gemara? Rabi Chia, uma vez aconteceu por Rabi Chia, Nafalei Yaniva Bekinta, tem um certo germe, chamado Yaniva, que ele come roupas de linho. O linho estava de molho e este bicho entrou nessas águas. Atrekamei Terebi, ele foi perante o Rebbe e contou o que aconteceu. Amarlei, o Rebbe falou, eu tenho uma ideia para salvar o seu linho. Shkor ofa, pega uma ave, veshkot albuvita de maia e faz a shkita em cima da bacia com a água e o linho, de maneira que o sangue vai cair em cima das águas. Este pequeno bicho, quando ele sente o cheiro do sangue, ele foge. E assim você vai afastar esta traça, essa praga que vai te estragar as roupas. Até aqui foi o conselho de Rebbe. Pergunta Amará, como é que o Rebbe disse isso? Ve'atania, a gente sabe que a Mishnah diz, Ashochet v'tzarich ladam, chayav lechassot. A pessoa que faz shkita e quer usar o sangue, a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue. E a pessoa não pode pegar o sangue para si. Como é então que a pessoa que precisa utilizar o sangue de um animal vai fazer? Se ele vai fazer shkita, ele vai ter a obrigação de cobrir o sangue, ele não pode usar esse sangue. Ou no chro, ou no chro. Então, ou que a pessoa vai rasgar o pescoço do animal, ou arrancar o simanim do animal, e não matar o animal através de uma shkita. Se a pessoa mata o animal através de uma shkita, ele tem a obrigação de cobrir o sangue, ele não pode pegar esse sangue para si. A gente vê então que se a gente faz uma shkita, não podemos usar esse sangue. Como é então que o Rebbe falou para o outro sábio para fazer shkita no animal, de maneira que o sangue vai cair em cima das águas? É proibido fazer isso, porque deve-se cobrir esse sangue, não deixar o sangue aberto. Kiata Rav Dimi, quando Rav Dimi chegou à Babilônia, ele respondeu, Amar Tzetrof, Amarli. O Rebbe falou para que antes o Rebbe Chia fazer o animal uma treifá, ou seja, fazer algum defeito no corpo do animal, fazer algum furo ou algo que causa que o animal se torne uma treifá, e aí então fazer shkita. A pessoa que vai fazer shkita numa treifá sustenta o Rebbe, como vimos, que não tem obrigação de cobrir o sangue. Essa é uma resposta. Kiata Ravin Amar Tse Nachor. Uma segunda resposta, Ravin diz, que o que disse o Rebbe não foi para fazer um defeito animal e aí fazer uma shkita de maneira que seja uma treifá. E sim, ele falou, rasga o pescoço do animal e aí deixa o sangue cair em cima das águas. Muito bem, temos aqui duas versões. A primeira versão diz que o Rebbe disse para o Rebbe Chia fazer que o animal se torne uma treifá e depois fazer a shkita. E a segunda versão diz que ele falou para simplesmente ele rasgar o pescoço do animal e não fazer uma shkita. Amar le. Le mande amar tse trof. Mai taimar amar tse nachor. Pergunta Gemara, por que a primeira versão não concorda com a segunda? Por que a versão que disse, que o Rebbe disse para ele fazer que o animal seja uma treifá, causar um defeito no animal e depois fazer a shkita? Por que essa versão não concorda com o que disse a segunda versão, que o Rebbe simplesmente falou para ele rasgar o pescoço do animal e não fazer uma shkita? Vechitema kazavar en shkita leof. Talvez, podemos dizer, que essa opinião sustenta que não tem-se obrigação de fazer shkita nas aves. As aves são kasher mesmo sem shkita, segundo as leis da Torá. Somente uma instituição dos sábios é que diz que devemos fazer shkita Nazarvis, ונחילתו זוהי שחיטתו. E segundo essa opinião, se a gente vai rasgar o pescoço do animal, isso também é considerado uma shechita, porque o animal é kasher e ainda temos a obrigação de cobrir o sangue. Sendo assim, por isso que diz a primeira versão, que o conselho do Rebbe foi de fazer o animal ser uma trifá, e não de rasgar o pescoço do animal. Isso não é uma resposta suficiente. Vê a Tânia, como disse a Braita, Rebbe Omer, diz o próprio Rebbe, כאשר ציוויתיך, הגיתו לנו פסוק כאשר ציוויתיך, אני תביאו איסו לנו פרימרו פרק, מלמד שנצטווה משה על הוושת ועל הקנה, דסי פסוק הפרימרוס, כי דאוס ז'ה אורדנו, ומשה רבינו על זלייז די שחיטה, נקור דאויסי קורתה, וזדו יסטובו זאת רקאיה, אי איזופגו, ועל רוב אחד בעוף, ועל רוב שניים במימה, יזלייז די שחיטה דוז אנימייס, e as escritadas aves, onde a gente deve cortar um dos dois tubos, a gente vê que, segundo o Rebbe, temos uma lei da Torá que a ave deve passar uma escrita. Então volta a questão. Por que a primeira versão diz que o conselho do Rebbe foi de fazer o animal uma trifa? Por que ele não disse que ele poderia simplesmente rasgar o pescoço do animal? O que a princípio é mais simples. Fala com ela, realmente. Não me vai a cama. A primeira versão não vem dizer que este foi o conselho do Rebbe para excluir o que foi dito pela segunda versão. Não. As duas opções podem ser feitas. É óbvio que o Rebbe disse que ele poderia simplesmente rasgar o pescoço do animal de maneira que o sangue ia jorrar. E nesse caso isso não é uma shechita e não temos a obrigação de que isso ia dar nesse caso. Porém, a pessoa poderia errar e achar que se, em vez de rasgar o pescoço, a gente vai fazer um defeito no animal, tornar ele uma trifá, e então fazer uma shechita, ele uma shechita, chegar e achar shmita, ele vai que isso, poderia achar que nesse caso, já que o animal passou um processo de shechita, tem-se a obrigação de cobrir o seu sangue. Isso que veio, a primeira versão, e diz que o Rebbe disse que ele poderia rasgar o pescoço ou até mesmo fazer que o animal se torne uma trifá e aí fazer uma shechita. Ou seja, a primeira versão diz que as duas opções são possíveis, são permitidas. O Rebbe simplesmente frisou que ele poderia usar até mesmo essa opção de fazer o animal uma trifá. Para que você não ache que nesse caso é preciso cobrir o sangue, não. A lei fica como nossa Mishnah, que quando o animal é atrifá, não temos a obrigação de cobrir o sangue. Agora vamos analisar a segunda versão. Ulman Yamar Tzenachor, a segunda versão disse que o conselho do Rebbe era disse o Rebbe para o Rebbe que ele deveria rasgar o pescoço do animal. Maitai Moramar Tzetrof, porque essa versão não concorda com o que disse a primeira versão, que ele poderia também fazer uma falha no animal e aí fazer uma shechita. Talvez você vai me dizer que o Rebbe sustenta que se a gente simplesmente faz um defeito e torna o animal uma trifá e aí faz a shechita, isso não é o bastante. E nesse caso, ainda temos a obrigação de cobrir o sangue. E por isso não foi esse o conselho dado pelo Rebbe. Vimos no começo do nosso dafo que disse o nome de Rebbe Yochanan. O Rebbe, na nossa Mishnah, fixa a halakha como Rebbe Shimon. Que uma shechita feita numa trifá, não temos a obrigação de cobrir o sangue derramado, por isso que essa opinião foi trazida como a opinião de Chamim, a opinião no plural da nossa Mishnah. Por que então a segunda versão não concorda com a primeira? Responde a Gemara novamente da mesma maneira. Lomi Bayakama, a segunda versão não discorda da primeira opção. Lomi Bayatseu Trov de Shkita Shinari Alom Shoshkita. É óbvio, disse o Rebbe, que você pode tornar o animal uma trifá e aí fazer uma shechita. É óbvio que já que não é uma shechita válida, não temos obrigação de cobrir o sangue. É óbvio que pode-se fazer desta maneira. Porém, eu poderia achar e dizer que se em vez disso a gente rasga o pescoço da ave, nesse caso tem-se a obrigação de cobrir o sangue, porque existe aquela opinião que diz que com relação às aves, segundo a Torá, não temos a obrigação de shechitar e basta rasgar o pescoço. Eu poderia achar então que nesse caso é proibido fazer isso e vamos ter que cobrir o sangue? Kamash Malan. Por isso, segundo esta segunda versão, o Rebbe frisa que a pessoa pode usar as duas opções, até mesmo rasgar o pescoço. Em suma, não temos aqui uma discussão entre as duas opções. Ambos concordam que o Rebbe falou o seguinte: você pode pegar o animal, fazer uma falha e tornar ele uma treifá, e aí fazer uma shreitá. Nesta maneira, vimos no nosso Mishnah que a lei é que não tem essa obrigação de cobrir o sangue, e você pode usufruir desse sangue sem cobrir ele. E você pode também rasgar o pescoço da ave, porque rasgando o pescoço de uma ave, isso não é considerado uma shreitá, e não temos a obrigação de cobrir o sangue. A questão, entre as duas versões, é o que o Rebbe frisou quando ele disse isso. Será que ele frisou que você pode usar a primeira opção e até mesmo a segunda, ou ao contrário? Baruch Adonai Olam, amém.